Primeiro Reis, capítulo 20. Então, semana passada, nós começamos a falar sobre essa história que não tem a presença do profeta Elias. Só recapitulando algumas coisas para nós continuarmos na sequência e entendendo um pouquinho mais sobre o que o Senhor pode nos ensinar. Nós estamos num contexto, muitas vezes a gente não sabe exatamente quais foram os fatores que levaram a essa situação, mas o que nós vemos aqui é que o rei Acabe está numa situação de muita fraqueza. Ele está assim, nos primeiros versículos do capítulo 20, o rei da Síria está cercando a capital, Samaria, e Acabe não só está, depois nós vamos ver como ele tem assim, um número muito pequeno, o exército é muito pequeno, poucos soldados, e ele está numa situação bastante fragilizada. Nós enfatizamos bastante domingo passado como Deus está chegando nessa cena, é uma situação bastante diferente de outras situações, tem algumas coisas em comum com outros livramentos de Deus. Deus é especialista em livrar um número pequeno que enfrenta um número muito grande. A gente conhece essa história em várias circunstâncias, várias situações. Como eu falei domingo passado, quando Deus repete a mesma lição muitas vezes ao longo da história, em muitas partes da Bíblia, é porque é algo muito importante, que a gente tem dificuldade para aprender. Nós temos muita dificuldade para aprender que Deus, até parece assim, se você não entender a natureza de Deus, até parece que Deus tem um prazer no nosso sofrimento. Claro que não é assim, mas Deus tem prazer numa situação onde a gente está muito poucos em números, muito assim, é impossível, não tem possibilidade natural. A gente está num desespero porque nós não temos chance contra o inimigo. Então Deus tem prazer nessa situação, não prazer no nosso sofrimento, mas prazer em mostrar que Ele é Deus, prazer em mostrar que nós não somos capazes. Isso pode também parecer que Deus quer nos ver sim, sofrendo, mas Deus não quer que a gente sofra, mas Ele quer que a gente aprenda que a salvação, a força, o livramento não está em nós. Essa é a maior lição de todas, e teoricamente aqui eu acho que todo mundo aqui já sabe. Se eu for perguntar, você tem capacidade de vencer, você tem força, você é capaz de vencer o inimigo, a igreja é capaz de vencer todas as forças da sociedade, todo mundo fala assim, não, realmente não é, só Deus, Deus é nossa força. Isso nós estamos acostumados a ouvir, acostumados a saber, mas nós não aprendemos essa história, essa lição, por isso Deus tem que repetir muitas e muitas vezes. A gente pode aprender essa lição 50 vezes na nossa vida. 50 vezes é bastante, viu gente? Você passar por uma situação dessa 50 vezes em uma vida só é muita coisa. Você pode passar 50 vezes por isso na sua vida. Se você depois começar a sentir a força, o livramento de Deus, Deus vem e opera, e você começa a ver o poder de Deus, dentro de pouco tempo, tá dentro do nosso DNA caído, está dentro da nossa natureza caída, dentro de pouco tempo a gente já se sente forte. Mas sabe que eu sou forte mesmo, sabe que eu sou um homem de fé, sabe que Deus está comigo, sabe que a gente até usa as palavras certas, a gente até fala que é Deus, mas nós nos sentimos fortes. Então Deus tem que levar a gente muitas vezes por essa lição de fraqueza. Isso é uma lição, infelizmente, até Jesus voltar, você vai ter que repetir essa lição. Você pode até passar na última prova, você vai ter que repetir de novo, né? Não é assim que você falhou, tomou bomba, tem que fazer de novo. Isso é uma lição que a gente tem que repetir constantemente porque nossa natureza carnal não aprende, isso não entra, isso só entra no DNA de Deus, da nova natureza, mas na nossa natureza mesmo, isso nunca é possível de aprender, assim como você nunca aprende a ser humilde, pode esquecer, natureza humana nunca aprende a ser humilde, isso é uma lição que a natureza humana não consegue aprender. A única forma é a nova natureza de Cristo, mas dentro desse tabernáculo da carne, nós convivemos com a natureza caída. Ela já morreu, foi sepultada pela fé, mas nós convivemos com ela na prática, nós temos que lutar contra ela todos os dias da nossa vida. Amém? Não é uma perspectiva muito boa, mas essa é a realidade. Nós precisamos lutar contra ela todos os dias, até que o Senhor volte, até que Ele nos livre definitivamente da nossa velha natureza e que nós possamos assumir a natureza de Cristo, que ela sim é humilde, ela sim é dependente, ela sim aprende, ela já tem essa natureza em si. Então, essa parte da história aqui, que acabe, ele está fraco, ele não tem condições de enfrentar o rei da Síria, e isso é semelhante a muitas outras histórias. Qual que é a diferença dessa história? A diferença dessa história é que acabe. Toda a diferença da história é que não é o rei Josafá, não é o rei Asa, não é o rei Ezequias. Tem muitos exemplos bons na Bíblia, né, de homens, reis que eram servos de Deus, que serviam a Deus e que dependiam de Deus e Deus livrou. A gente conhece várias. Qual que é a diferença dessa história? É que Deus fez algo nessa história parecido com as outras, mas Ele fez não para o rei Josafá, não para o rei Asa, não para o rei Ezequias, para o rei Acabe. O rei Acabe é um rei que não busca Deus. A história toda aqui você não vê Acabe falando: Senhor Deus, estamos nessa situação, Senhor, livra-nos pelo amor do teu nome. Nenhuma vez Acabe não busca, Acabe não ora, Acabe não fala do nome de Deus. Em nenhum momento Acabe está buscando a presença de Deus, e Deus vem e livra. Isso é impressionante, isso é impressionante, que Deus tenha feito isso. Então nós queremos ainda ficar um pouquinho dentro dessa parte. Eu quero, com a ajuda de Deus, que o Senhor nos mostre como aplicar isso à nossa vida, que ninguém aqui seja o rei Acabe, que ninguém aqui precise de um livramento sem você buscar, sem você querer, sem você sentir a sua necessidade de Deus, que isso não seja o nosso caso. Mas isso é uma situação interessante em que Deus vem e livra. Mas tem algumas coisas aqui que, mesmo que nós, pela misericórdia de Deus, não sejamos como o rei Acabe, tem algumas coisas aqui que nós podemos aplicar para nós, ok? Então, algumas eu mencionei meio de leve domingo passado, mas eu quero reforçar. O rei da Síria é um exemplo, tem vários inimigos do povo de Deus no Velho Testamento. No tempo do rei Davi, né, que muitos aqui não faziam parte da classe, mas no tempo que nós estudamos o rei Davi, falamos bastante sobre os vários tipos de inimigos de Deus, do povo de Deus. E é uma coisa interessante, quando a gente está estudando o Velho Testamento, a gente fazer pelo menos uma classificação que é útil para a gente. Que tem inimigos que são inimigos de dentro. Quando o povo de Deus foi para a terra de Canaã, para a terra prometida, eles encontraram inimigos dentro da terra prometida. Então, existiam inimigos que precisavam ser vencidos de dentro da nação de Israel. E tinham outros inimigos que eram de fora. Então, nós temos, são várias situações, não posso entrar nisso agora, mas todos os inimigos, de dentro ou de fora, têm uma coisa em comum, que eles estão ali para tirar o povo de Deus da sua herança, mas eles são permitidos por Deus. são permitidos por Deus. Quando é que Deus permite que os inimigos tenham ascendência sobre nós? Quando? Quando que Deus permitia? Houve momentos, por exemplo, o rei Asa, que faz menos tempo que a gente estudou, o rei Asa foi um rei que era temente a Deus, servia a Deus, e mesmo no tempo dele veio um rei com um exército enorme. Não era porque rei Asa estava sendo desobediente. Ele enfrentou uma batalha porque fazia parte da guerra espiritual. O rei Davi também enfrentou muitos inimigos, sendo que ele era temente a Deus. Então, nós vivemos, como eu falei sobre nosso orgulho, nossa independência, nós enfrentamos e vamos continuar enfrentando inimigos de Deus até a volta de Jesus. E outro segredo, depois que Jesus volta, ainda vai ter mais guerras. Mas só que vai ser com Jesus junto com a gente, então a gente vai ter, assim, vai ser melhor, né? Nós vamos estar junto com Ele, mas até o final dos 1000 anos temos inimigos a serem vencidos. Mas existe um tipo de guerra que não é uma guerra, entre aspas, normal. Existe uma guerra que é permitida por Deus quando nós não estamos buscando a Deus. Quando nós estamos deixando outros deuses entrar, idolatria entrar. Então, nesse tempo agora, por exemplo, Acabe, ele não era um rei que servia a Deus. Então, claramente aqui nós temos uma situação em que Deus permitiu que o rei da Síria tivesse essa força para derrotar Israel. Só que Deus não tem interesse em que Israel continue como escravo. Deus não tem interesse em que seu povo permaneça como escravo. Então eu quero que vocês relembrem a história. Nós lemos domingo passado, não vou ler de novo, mas está nos primeiros versículos aí desse capítulo 20 de 1 Reis. Eu só quero que vocês observem essa questão, inclusive na folha do esboço, é o primeiro ponto, que Acabe, ele tem uma atitude submissa. Submissão é muito ruim para a nossa carne. Ninguém gosta de se submeter. Muito ruim. Mas a submissão é uma virtude de Deus, é uma coisa que a Bíblia fala bastante sobre submissão, submissão principalmente a Deus, mas tem submissão às lideranças, tem submissão dentro da família, tem submissão dentro da ordem de Deus. A submissão vai contra a nossa natureza, mas a submissão é algo que faz parte da direção de Deus. Só que nem toda submissão é correta. Então isso aqui é um exemplo, quero que vocês prestem atenção, porque Acabe tem uma atitude submissa. Quer saber o que é submissão? Eis o exemplo Acabe. Olha aqui, né? É versículo 3. Assim diz. Olha, só essa palavra aqui é uma palavra que pertence a Deus. Quem que fala assim, assim diz? Não é Deus que fala? Assim diz. Esse rei da Síria, ele é um usurpador. Os inimigos de Deus são aqueles que querem assumir o lugar de Deus. Então Ben-Hadad, ele acha que ele é o tal, ele já ganhou várias batalhas, subentende-se, não fala aqui, mas se ele chegou a Samaria, ele deve ter conquistado todo o resto de Israel e falta só a capital, mais ou menos essa cena que parece que nós temos aqui. E ele está se achando tal, a história inteira mostra que Ben-Hadad, ele acha que ele pode mandar, que ele que fala, que ele exige, e eu quero que agora vocês transfiram isso para o nosso grande inimigo, que é o príncipe do mundo, o Deus desse século. Olha o nome de Satanás, isso é a Bíblia que fala, o Deus desse século. Ele acha que manda, ele acha que ele pode dar decretos, ele acha que ele pode exigir o que ele quer. E esse é o momento em que submissão não é a atitude certa. E é difícil eu falar isso porque existem momentos quando Deus usa circunstâncias, quando Deus usa tribulações, Deus usa até as circunstâncias do mundo, do emprego, das coisas que nós temos que enfrentar na nossa vida, às vezes Deus usa e nós não temos a capacidade de dizer, eu não vou viver nesse mundo mais, eu não me sujeito a trabalhar mais, eu não me sujeito a estudar mais, eu não me sujeito a guardar, não, nós não temos essa liberdade. Então é difícil você entender aonde que eu posso dizer, eu não me submeto. Mas eu quero que vocês entendam que aqui tem um desafio. Porque Ben-Hadad fala assim, assim diz, versículo 3, a tua prata e o teu ouro são meus. Entenda isso como o Deus desse século. Tudo que você ganhou, Acabe, ele é um homem que prosperou. Ele prosperou, ele era rico, ele construiu cidades, ele teve sucessos. E chega Ben-Hadad e fala assim, tudo isso aqui é meu. Seus recursos são meus. Seus filhos são meus. Suas esposas são minhas. Tudo é meu. E é isso que o mundo está querendo impor sobre a igreja. O mundo está querendo impor, e tem um momento em que Deus permite isso, mas não é para se submeter a isso. É para entender que Deus está querendo nos levar ao arrependimento. E existe uma grande mentira. Desde o tempo do primeiro pecado, quando a serpente falou com a mulher, falou assim, você acha que você tem que fazer o que Deus manda? Você não tem que fazer o que Deus manda. Deus fala, não coma, senão morra. Deus está te enganando. Você não vai morrer coisa nenhuma. Você, veja, Satanás não falou, Deus é um carrasco, sirva a mim. Foi isso que a serpente falou com a mulher? Ele não falou isso. O que ele falou com a mulher? Deus está querendo te enganar, seja dona de si mesma. Coma o fruto, tenha conhecimento, saiba o que é o bem e o mal, e você pode fazer o que você achar certo. O Deus desse século, o humanismo que tomou conta do mundo, diz isso em todas as escolas. A democracia, que foi um avanço tremendo sobre as outras formas de governo, mas a democracia diz isso. Vocês mandam, vocês podem tirar o governante, vocês podem fazer as coisas, vocês podem ser donos de si mesmos. E isso é uma grande mentira. Ou você serve a Deus, ou você serve ao Deus deste mundo. Não existe meio termo. Existe uma mentira que fala o meio termo, mas não existe meio termo. Quando Acabe abandona Deus, ele vai servir quem? Nesse caso, o rei da Síria, mas podia ser da Babilônia, podia ser Egito, podia ser qualquer outro país, que representa o outro que toma conta. Então, quando o povo de Deus deixa de adorar a Deus em verdade, com sua vida, com todo o seu ser, sendo sacrifício vivo para Deus, quando o povo de Deus quer ser dono de si mesmo, o que Deus permite? Que o Deus desse século comece a falar assim, esse ouro, essa prata, esses recursos que você tem, a sua família, o seu sucesso, o seu emprego, tudo que você tem, isso aqui é meu. E Acabe está numa situação de fragilidade. Então Acabe não fala, não senhor, isso aqui é meu, não. Ele fala, ele assume uma posição de submissão, porque ele não conhece a Deus, ele não aprendeu a reagir, ele não entregou a vida para Deus, então ele não tem alternativa. E ele responde com uma atitude de submissão, mas é uma submissão errada. Versículo 4, respondeu o rei de Israel, conforme a tua palavra. Olha aqui, se ele estivesse falando para Deus, era lindo, né? O problema é que ele está falando para o rei da Síria. Transfira tudo que ele está falando para Deus, maravilhoso, submissão. Se ele tivesse falando assim: ó Deus, o Senhor que nos tirou do Egito, o Senhor que é o grande Deus, o Eu Sou, conforme a tua palavra, eu pertenço a ti, eu estou em aliança contigo, tudo que eu tenho é teu. Não é bonito isso? Mas ele não está falando para Deus, ele está falando para o rei da Síria. Conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. Que afirmação diabólica, que submissão diabólica, é uma submissão errada. Gente, eu quero que vocês entendam que isso acontece. Nós nos consideramos presos, escravos do sistema desse mundo. A gente fala: pois é, gente, não tem jeito, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ficar de manhã até a noite, eu sou escravo, eu não tenho tempo para Deus, eu tenho que fazer todas as coisas. Sim, Senhor, eu sou teu, meu tempo é teu, meu dinheiro é teu. Gente, nós estamos aceitando uma escravidão que não é para aceitar. Não é tão simples sair fora dela, eu reconheço. Não é simples sair fora dessa escravidão. Acabe não pode simplesmente falar assim: que isso? Nada disso, eu sou forte. Se, na verdade, você lendo a história, o rei da Síria, ele não está querendo submissão. Isso vai dentro da natureza do inferno, dentro da natureza de Satanás. Tem um versículo em Provérbios 30 que fala assim: tem três coisas, sim, quatro, que nunca falam basta. Lembra daquele texto lá? Né? E uma das quatro coisas é a sepultura. Mas aqui eu poderia acrescentar que Satanás nunca fala basta. Você se submete ao sistema do mundo e ele quer mais. Mas eu já falei que tudo. O rei da Síria, ele não ficou contente com essa resposta. Olha aí o que ele fala. Foram os mensageiros e tal. E aí ele manda os mensageiros de volta. Ele quer cutucar, ele quer enfiar até Acabe reagir. Ele não quer... ele aceitou ouro, prata, família, tudo. Não, mas espera aí, vamos ver se ele é submisso mesmo. Aí ele manda, como eu falei domingo passado, para mim, falou de família, ele já foi além dos limites. Acabe não achou ruim a família. Mas quando falou assim: não, espera aí, eu vou pegar o que você mais gosta, vou mandar os meus mensageiros dentro da sua casa, e aquilo que você mais gosta... Isso aí já revela alguma coisa, né? Que tem alguma coisa na casa de Acabe que ele gosta mais do que os filhos, né? Tem alguma coisa bem, sabe assim, tem uma coisa perversa aqui, né? Mas ele fala assim: eu vou mandar meus mensageiros na sua casa, na casa dos seus empregados, dos seus servos, eu vou pegar tudo, não tudo que a gente quer, nós vamos pegar aquilo que você mais gosta. Vamos pegar aquilo que você mais gosta. Aí acaba assim: peraí, agora foi longe demais. Chamou, né? Nós vimos isso, chamou os conselheiros e tal, e ele recebeu apoio para não se submeter. Irmãos, eu não posso, assim, as escrituras não me dão explicações, né? Mas eu quero colocar uma coisa interessante, porque apesar de Acabe ser um homem que não temia Deus, não buscava Deus, foi depois que Acabe se rebelou, e ele começa até assim a tomar uma... Você pode ver que a partir desse momento, né, ele fala, ele manda os mensageiros de volta, fala assim: a primeira coisa eu faço, mas a segunda não, ele fala. Primeiro, aquilo que você mandou primeiro, se ficar naquilo, tudo bem, mas a segunda eu não faço. Aí o rei da Síria fala assim: é isso que eu queria, é uma desculpa para entrar e arrasar com tudo. Porque Satanás, o que Satanás quer, de acordo com a Bíblia? Ele quer destruir. Ele não quer só... Isso aqui está nos mostrando a cena final. Satanás se esconde, ele engana, ele mente, ele faz você pensar que você é dono de si mesmo, ele faz você pensar que você é inteligente, ele faz você pensar que você é forte, ele ajuda você. Se você fizer o jogo de Satanás, ele pode até te ajudar a subir no emprego, a ganhar recursos. Satanás tem poder para tudo isso, ele é o Deus desse século. Mas o objetivo final dele é destruir. E nesse momento, Deus está descortinando o que Satanás realmente quer fazer. No final, depois que você sobe, depois que você consegue poder, depois que você consegue tudo que Acabe tinha, ele vai dizer, tudo isso aqui é meu. Está certo, tudo isso aqui é seu. Ele aceita, ele admite, ele se submete de uma forma errada, mas chega esse momento em que, apesar dele não ter a motivação certa, apesar dele não estar buscando a Deus, ele chega a um ponto de resistir. Aí ele começa até a ficar meio, né, assim, ele manda essa mensagem volta para o rei da Síria. O rei da Síria fala assim, tá bom, então manda falar com ele que eu vou destruir toda a cidade de Samaria e eu tenho tantos soldados que o pó de Samaria não vai dar nem para cada um de meus soldados pegar um punhado na mão. Então ele, bem Haddad, ele está numa arrogância total, ele acha que ele vai fazer tudo e ele está bebendo, se divertindo, porque ele acha que ele nem vai custar caro para ele fazer isso. Afinal de contas, Acabe só tem 7 mil soldadinhos dentro dali. Ele não tem. Ben-Hadad sabe que Acabe não tem como resistir. Mas Acabe até fica assim meio valente e ele responde: olha, quem está colocando a armadura, não cante a vitória, porque você ainda você não chegou ao final. Então espera um pouquinho. Então Acabe fica mais forte. É nesse momento que o profeta de Deus chega. Depois do versículo 11, né, que ele fala, não se gabe quem se cinge das armas com aquele que as depõe. Versículo 12, ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos, ponde-vos em ordem, assim se puserem em ordem contra a cidade. Então, o rei da Síria ficou bravo com a resposta de Acabe e vai mandar destruir. Versículo 13, enquanto isso, olha que coisa tremenda. E aqui, gente, eu quero que vocês vejam junto comigo. Acabe é um rei que não teme a Deus. Ele é casado com Jezabel, que é pior do que ele. Como alguém disse, né, tem umas partes da história que Jezabel não aparece. Por exemplo, lá no Monte Carmelo, Jezabel não está lá. Aqui também, ela não está. Não sei o que acontece, não sei se ela viaja, não sei o que acontece. Aqui ela não está atuando, porque onde ela atua, o negócio fica horrível, né? Mas aqui ela não está atuando. Porque você percebe que Acabe, ele até tem, né, a história vai desenvolvendo, você vê que Acabe tem uma pequena chance de ter alguma abertura para Deus. Mas como ele é dominado por Jezabel, não chega lá, e isso é muito sério. Mas Acabe aqui é um rei que representa alguém que não está servindo a Deus, Israel está longe de Deus, mas é o povo de Deus. É o povo de Deus. A situação da igreja hoje é difícil comparar. Mas pior do que isso aqui, acho que não pode ser. Pior do que isso aqui, eu acho que não pode ser. E Deus não abandonou o seu povo. Deus quer mostrar para seu povo que Ele é o Senhor. E é isso que nós vimos, eu não vou reler aquelas passagens, mas, meus irmãos, não se acostumem a ler essas frases como se elas fossem comuns. Versículo 13, vamos ler aqui juntos. Veio um profeta, já falei assim, ó, não é Elias, Elias falou assim, só eu? Não, tem um profeta aqui. Falou a palavra de Deus para o rei, né? Veio um profeta, ele disse, assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão, hoje a entregarei nas tuas mãos, para que saibas o quê? Que eu sou o Senhor. Irmãos, essa frase, ela não pode ser comum para nós. Eu sou o Senhor, é uma palavra de aliança, é uma palavra que Deus falou com Moisés na sarça ardente. Ele falou, eu sou o eu sou aquele, e aí tem toda a relação de aliança, que Deus é aquele que tira do Egito, Deus é aquele que leva para a terra prometida, mas tem outras coisas que fazem parte. Quando Deus fala, eu sou o Senhor, Ele está falando da aliança que Ele fez, no livro de Êxodo, que Ele fez uma aliança. Nós temos dois grandes alicerces no povo de Deus. Nós temos o alicerce que é Abraão, que é um alicerce individual, Deus revelando a uma pessoa. A fé de Abraão é uma coisa tremenda. E hoje a igreja, ela se baseia mais nesse aspecto de Abraão, que é uma coisa importante, na verdade a gente não entende plenamente, né? Não estamos entendendo plenamente a lição de Abraão, mas a fé individual, ela é base. Deus não faz as coisas massificadas. Você não está aqui fazendo parte do povo de Deus simplesmente porque você faz parte de uma coletividade. Se você não estiver aqui por causa de alguma coisa individual na sua vida, você não faz parte do povo de Deus, compreendem? Tem que ser individual. Deus age em famílias, Deus transfere, Deus passa experiências para as famílias, mas cada pessoa na família tem que ter seu relacionamento com Deus, ok? Só que depois tem um outro aspecto, o segundo grande alicerce do Velho Testamento do povo de Deus é o aspecto coletivo, que foi Moisés, o livro de Êxodo, Números, Levítico, todos aqueles livros ali, Deus mostrando como Ele se relaciona com o povo. E aqui tem uma coisa importante, eu acabei de falar que nossa vida também hoje é escravizada pelo sistema do mundo. É escravizado pelo sistema financeiro, é escravizado pelos pensamentos, é escravizado pelas filosofias, é escravizado por muitas coisas. Essa escravidão, presta atenção que eu vou falar, essa escravidão, ela não é tirada individualmente. A escravidão é tirada de um povo. Não sou eu que vou jogar fora os grilhões do Egito sozinho, não é uma pessoa que consegue derrubar esse rei da Síria. A escravidão, ela é imposta coletivamente sobre o povo de Deus. A igreja sofre a pressão e a influência dessa escravidão, e nós não vamos vencer sozinhos. Você pode ser até um Josué, você pode até ser um Caleb, você não vai entrar na terra prometida sozinho. Tem que, é algo que só vai ser experimentado coletivamente. Então, o que é que Deus está querendo? Deus, apesar de Acabe não buscar, Ele achou uma brechinha aqui, porque Acabe, ele falou assim, não, eu não vou aceitar isso não. Ele estava com motivação errada, ele devia ter resistido antes, ele tinha submissão errada, mas Deus está querendo, Ele está querendo dar uma chance para Acabe, mas mais do que Acabe, o que, que Deus está querendo? Ele está querendo se revelar ao povo dEle. A igreja hoje está sendo influenciada, enganada, dominada por coisas erradas, por ensinamentos errados. Nós estamos vendo muita coisa, é povo de Deus, aquilo que você vê na televisão, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, tantos e tantos exemplos que nós podíamos dar, é povo de Deus, é povo de Deus. Deus não está fazendo milagres, Deus não está curando aquelas pessoas, Deus não está tirando muita gente de drogas, de escravidão, a coisas erradas. Deus está fazendo isso, é Deus, só que é uma mistura e uma escravidão ainda ao sistema do mundo, pensamentos errados. Dentro da igreja tem Jezabel, dentro da igreja tem Acabe, dentro da igreja tem o culto a Baal. Nós temos tudo isso hoje. E eu não estou querendo criticar nenhuma igreja, não estou querendo apontar para ninguém. Eu estou querendo dizer, essa é a situação da igreja. Mas a libertação, ela não é individual. A sua fé com Deus, sim. A sua fé com Deus é individual. Mas a libertação que Deus vai trazer para a igreja, para tirar dessa escravidão, essa libertação pode ser um remanescente. Mas tem que ser coletivo, porque Deus não está interessado, e aliás, essa é a grande mentira que está sendo pregada hoje, que você vem para Jesus para receber libertação de todos os seus problemas individuais. E Deus faz isso, eu não estou questionando isso, Deus liberta, todo mundo aqui podia me dar testemunhos, provas de que Deus faz isso, amém? Todo mundo pode falar. Quantas coisas que Deus já tirou da sua vida individual? Só que isso não é a libertação que a igreja precisa. E nós continuamos sendo escravos do sistema, nós continuamos construindo cidades, né? Lembrando daquele tempo do Egito, nós continuamos construindo cidades para Faraó. Nós damos o melhor do nosso sangue, o melhor do nosso tempo, edificando o reino deste mundo, quando a gente devia estar construindo o reino de Deus. Mas não é só assim, ah, então tem que parar de trabalhar, tem que ser, viver 100% para o ministério. Não, tem muita gente vivendo para o ministério e está construindo o reino de Faraó também. Então, gente, não é a questão de onde você está. É o que você está fazendo com a sua vida. Mas essa libertação, ela não é individual. Só que Deus, para fazer essa libertação, Ele precisa da posição da igreja. E mesmo Acabe, com todas as deficiências dele, foi no momento que ele falou assim, não, já passou dos limites, eu não vou me submeter a isso. Deus achou um jeito e mandou o profeta para ele, falou assim, você está vendo essa grande multidão? Você não orou, você não buscou, você não me teme, você não é servo meu, mas eu vou libertar de toda essa grande multidão, para mostrar o quê? Que eu sou o Senhor. Gente, nós precisamos entender o que é isso, eu sou o Senhor. E vai aparecer, hoje nós não vamos chegar ao fim da história, mas vai aparecer, tem aspectos tremendos. Deus fala que Ele é o Senhor, para mostrar que Ele tira do Egito, para mostrar aqui o que Ele faz, mas esse eu sou o Senhor, é um Deus de aliança. E aliança não é só de benefício, eu liberto você do Egito para você viver sua vida. Lembra que eu falei? Não tem campo neutro. Você não vai mais servir o rei da Síria, a quem você vai servir então? A quem você vai servir? O povo judeu, o povo de Israel, sofreu horrores durante os séculos, porque Deus falou assim, vocês não são qualquer povo, vocês não são qualquer nação. Se vocês vão se afastar de mim, vocês vão conhecer a vida de abandono de Deus, vocês vão conhecer uma vida de sofrimento. A vida com Deus é uma vida de grande libertação, mas quando você volta atrás, a aliança também tem consequências. Nós vamos ver isso depois, mas aqui eu só quero que vocês vejam aqui rapidamente. Então ele fala no versículo 13, você está vendo toda essa grande multidão, hoje a entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou Jeová, eu sou o Senhor. Agora, aqui, Acabe faz uma coisa boa, porque Deus promete a libertação. Existem momentos em que Deus fala assim, ó, eu vou libertar, vocês não precisam fazer nada, fica aí assistindo, né? Tem situações que a gente fica lá assistindo, mas aqui Acabe perguntou, pode ser que ele tenha perguntado até com incredulidade, não sei, mas ele fez umas perguntas objetivas. Versículo 14, perguntou Acabe, por quem o senhor vai libertar? Desculpe, o senhor vai libertar através de quem? Respondeu ele, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. Olha, a gente não sabe exatamente, mas pelo contexto aqui, Acabe tinha, né, a nação de Israel, as 10 tribos, provavelmente ele tinha províncias, tinha regiões, cada região tinha um chefe. Mas Deus não ia usar os chefes, ele ia usar os moços, os assistentes. Interessante isso, né? Deus, assim, quem que vai comandar? Como é que o senhor vai fazer essa libertação? Ele falou assim, chame não os chefes, chame os assistentes, os auxiliares, os mocinhos que estão ali só para ajudar, os subalternos, não são os chefes, pelos moços dos chefes das províncias. Perguntou ele, quem começará a peleja? É uma pergunta objetiva também, assim, tipo, a gente espera eles atacarem ou é a gente que vai atacar primeiro? É uma pergunta objetiva, né? Respondeu o profeta, tu. Agora, eu não sei exatamente, aqui na história, são coisas que a gente fica, a imaginação nossa vai tentando entender, porque a história é bem resumida, então tem detalhes que a gente quer saber. Dá a impressão que ele estava falando que o próprio rei Acabe tinha que ser aquele que ia na frente, e era o normal. Só que na história você vai ver que o rei Acabe, ele só sai no fim, quando o povo está tudo correndo, aí o rei entra na... Essa é a hora boa, né? A hora assim, ó, todo mundo está correndo, eu entro também e corro atrás deles, que dá uma sensação boa, né? Ver os inimigos tudo correndo e eu fazendo eles afugentar. Então, eu acho que tem alguma coisa errada sobre Acabe aqui também. Mas, de qualquer forma, ele está falando assim, é vocês que vão começar. Olha só como Deus age, porque aqui tem um inimigo que está se achando o dono de tudo. Ele já respondeu, ele já ficou bravo com Acabe, com a resposta de Acabe, ele já falou um monte assim e tal, mas ele continua bebendo, porque ele acha que o negócio aqui é brincadeira, isso aqui eu vou fazer com uma mão amarrada, isso aqui não tem problema nenhum. Então olha o que acontece, versículo 15, assim Acabe convocou os moços, pegou os jovens, pegou os assistentes, os moços dos chefes das províncias, 232, menos do que os 300 de Gideão ainda, né? 232, então reuniu todo o povo, todo o exército, deu 7 mil, né? Ele reuniu, né, tudo que ele tinha, só tinha 7 mil, mas os 232 eram os principais, né? Eram aqueles que iriam na frente. Versículo 16, saíram ao meio-dia, eu não sei que época do ano que era, mas se era verão, meio-dia, eles saíram num momento em que ninguém estava querendo batalha, né? Muito calor, né? Eles saíram ao meio-dia, provavelmente, aqui não fala se foi só os 232, mas de qualquer forma, era um grupinho tão pequeno que... O rei da Síria, né, ele tinha os observadores, aqueles que estavam sempre vigiando, e eles voltaram e falaram assim, ó, tem um pessoal que está saindo da cidade de Samaria, mas eles nem sonhavam que aquilo ali é um exército, não, aquilo ali é uma comissão que deve estar vindo para pedir paz, alguma coisa assim, né? Porque ele fala o seguinte, saíram meio-dia, Ben-Hadad, versículo 16, estava bebendo e se embriagando nas tendas com os reis, os 32 reis que ajudavam, estavam celebrando, estavam fazendo o que acaba, falou assim, não faça isso, não celebre, não festeje antes, eles estavam fazendo isso, assim, não, nós vamos ganhar, isso aqui vai ser muito, então vamos celebrar antes, vamos beber, vamos festejar, eles estavam celebrando antes, com os reis, os 32 reis que ajudavam, versículo 17, os moços dos chefes das províncias saíram primeiro, então primeiro eles não viram nem os 7 mil, eles só viram esse grupo que pelo tamanho do exército era um grupo muito pequeno, 232, isso aí não é exército, eles estão saindo, uma comissão que está saindo provavelmente para conversar. Ora, Ben-Hadad enviou espias que lhe deram aviso, dizendo, saíram de Samaria uns homens. Disse ele, quer venham eles tratar de paz, quer venham a peleja, tomai-os vivos. Então, assim, nem se deu o trabalho de matar, provavelmente ele ia torturar, sei lá o que queria fazer, mas pegue essa turma viva e ele nem se importou. Né? Nem se importou de fazer alguma coisa, então eles pegaram aquele fator, né? Eles tiveram o fator surpresa, eles não estavam esperando, e olha que foi meio dia, não foi no meio da noite, foi meio dia, saiu uma turma pequena, eles não achavam que era, mandou um, ele deve ter mandado um batalhão pequeno, né? um grupo pequeno, assim, pega essa turma viva e traz aqui para mim. Só que eles não esperavam o que ia acontecer. Versículo 19. Saíram os moços, versículo 20. E feriram, o exército veio atrás, né? E o feriram cada um ao seu adversário. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Aí, versículo 21, acaba e fala assim, agora eu posso sair. Saiu o rei de Israel, destruiu os cavalos e os carros e feriu os sírios com grande estrago, certo? Então, Deus deu a promessa, Deus deu a estratégia e Deus, mais uma vez, deu a vitória através da fraqueza. Então, eu só quero lembro que a gente tem que lembrar essa história, essa lição, muitas vezes, muitas e muitas vezes. Segundo aos Coríntios, vamos ler aqui um princípio importante. Então, sintetizando o que nós estamos enfatizando hoje, o rei da Síria representa o sistema do mundo. Deus é totalmente capaz de derrotar o sistema do mundo. Deus pode nos livrar, vai ser um livramento coletivo. Eu não sei exatamente como Deus quer fazer, mas eu sei que Deus quer nos tirar da escravidão. A submissão às estratégias deste mundo. Eu penso muito nisso em relação aos filhos, mas isso, lógico, tem a ver com a nossa própria vida, tem a ver com pessoas que estão próximas a nós. A lavagem cerebral, a influência, o poder que o mundo vai exercendo e conquistando, e a gente às vezes tem uma atitude de passividade, não é passividade que eu quero falar, a gente tem às vezes uma atitude de resignação, eu não posso fazer nada, a igreja é muito fraquinha, nós não podemos fazer nada, eu não creio que a igreja vá mudar todo o sistema do mundo, a cultura do mundo antes de Jesus voltar, eu não creio nisso. Mas Deus não está esperando de nós essa atitude de submissão errada que Acabe tinha. Essa é uma lição importante. Tem momentos na sua vida que você tem que se submeter às disciplinas de Deus? Tem. tem coisas na nossa vida que vêm, tem circunstâncias de dificuldade. Você não precisa aceitar enfermidade, você não precisa aceitar desemprego, você não precisa aceitar falta em muitas áreas da sua vida, uma vida atribulada, uma vida sem paz. Tem muitas coisas que vêm contra nós, nós não precisamos aceitar, mas ao mesmo tempo nós precisamos discernir, será que isso está vindo? Porque eu não estou realmente entregando minha vida para Deus, e Deus está dizendo, você não vai entregar seu ouro, sua prata, sua família para o reino de Deus, você não pense que você vai ser dono de si mesmo. Então Deus permite a escravidão para mostrar que Ele tem uma aliança conosco. Só que todo o objetivo dele é que a gente se volte para Ele, que a gente fale assim, Deus, só o Senhor é Deus, só o teu reino vale a pena, só aquilo que tem a ver com a tua causa vale a pena para a minha vida. Deus está esperando essa volta a Ele. Agora, a libertação que Deus quer trazer para a nossa vida não é uma libertação individual. O que que você sonha? Por que que você, para que que você está orando? Para que você tenha prosperidade individual, Deus ama você individualmente, Deus pode dar prosperidade individual, mas eu estou querendo dizer que o que Deus está procurando não é propriamente o individual, Ele está procurando que a nossa vida faça parte do reino dEle. A libertação dos outros senhores são para que a gente tenha liberdade de servir a Deus. Esse sonho egoísta, capitalista, do mundo, principalmente do mundo ocidental, mas faz parte de todo ser humano, de querer ter toda a minha vida em ordem. Todo mundo quer a vida em ordem, eu quero minha casa em ordem, quero meu emprego em ordem, quero ver minha família bem, eu quero sim todas as coisas que me causam aflição, tudo que está fora de lugar, eu quero que resolva. O objetivo de Deus não é dar a você uma vida tranquila e pacífica, porque nós não vivemos no mundo que é de Deus, nós vivemos no mundo que pertence a Satanás. Então o nosso ninho, o nosso futuro, o nosso sonho não é aqui. Então a libertação das coisas que nos afligem não é uma libertação individual que Deus quer. Isso faz parte. Deus ama você individualmente. Ele tem um plano para você individualmente. Eu não estou negando isso, mas eu estou dizendo que tem algo maior. Deus quer nos conduzir como povo. Quando Deus fala, eu sou o Senhor, sabe qual que é o complemento? Quando Deus fala, eu sou o Senhor, Ele está dizendo, e eu serei o vosso Deus, não teu individual, vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Porque Ele quer nos conquistar, e Deus entra até na vida de Acabe, porque não é por causa de Acabe que Deus abandonou seu povo, amém? Não é por causa de alguns líderes, algumas mentiras, algumas influências. Deus tem um grande povo espalhado por aí, amém? Está misturado, tem gente que não está, tem gente que está nessa igreja, naquela, que não, nem conheceu a Deus de verdade, isso tem em todos os lugares, mas em todas as igrejas, na igreja católica, na igreja universal, na igreja A, na igreja B, na igreja C, todas as igrejas tem gente lá, tem gente que ama a Deus, e não é por causa de um ou outro líder que Deus vai falar assim, não, eu não tenho nada mais. Deus chega e manda o profeta até para Acabe e fala assim, você está vendo toda essa multidão, eu vou trazer libertação, porque é o meu povo e eu quero conquistar o coração deles para mim. E a terceira coisa que a gente está enfatizando hoje é que Deus sempre vai fazer isso através da fraqueza. através da fraqueza. Essa passagem aqui é clássica, tem muitos lugares que Deus mostra isso, mas acho que não tem nenhum lugar que seja mais claro, mais explícito do que em 2 Coríntios 12. Só para vocês entenderem o contexto, a igreja em Corinto, eles estão questionando a autoridade de Paulo como apóstolo, estão rejeitando muitas coisas. Então Paulo, durante vários capítulos anteriores, ele está tendo que assim, dizer, olha, eu sou um servo de Deus, eu sou um apóstolo, e ele fica até constrangido, que o capítulo 12, versículo 1, fala assim, é necessário gloriar-me. Paulo está falando assim, olha, eu estou tendo que falar do que Deus fez por meu intermédio e tudo, é necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada, ou acho que outra tradução fala assim, não convém, né? Não convém eu ficar falando de mim, não convém eu exaltar a mim mesmo. E aí ele fala, ele entra, né, como ele teve esses primeiros versículos, eu não vou continuar lendo, mas ele chega a falar assim, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas que não são lícitas nem para falar, para mostrar assim que ele não está falando bobagem, ele está falando da parte de Deus. Mas eu quero que vocês vejam agora, versículo 7, segundo aos Coríntios 12, 7, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado, olha que situação. Então, Deus manda, foi-me dado. E a história é mais ou menos como Jó, porque foi-me dado, Deus mandou, mas depois não decorrer assim, o mensageiro veio de Satanás, não veio de Deus. Deus usa até as coisas do Deus desse século, ele usa tribulações, ele usa, a gente, né, muita gente já ficou especulando o que era esse espinho na carne e tal, mas foi-me dado um espinho na carne, a saber, não um anjo de Deus, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Gente, Paulo foi até no terceiro céu, viu tanta coisa, mas ele precisava de uma ajudazinha para não cair no orgulho, para não cair na exaltação, para não cair na independência, para ficar na fraqueza, porque Deus não liberta os fortes, Deus não age no meio da força, Deus não faz as coisas por meio da nossa força, do meio dos nossos talentos, eu sou bom nisso, Deus está me usando nisso, Deus nos usa na fraqueza. E quanto mais Deus dá, mais Deus tem que equilibrar, mais Deus tem que equilibrar a situação. Então ele fala, veio um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Três vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Gente, a oração é tão forte, eu estou me lembrando agora de Moisés, lembra de Moisés que cometeu um erro lá, e Deus depois falou assim, você não vai entrar na terra prometida. E a gente descobre em Deuteronômio que Moisés orou tanto para Deus mudar de ideia, que Deus ficou meio sem graça, essas são minhas palavras, tá? Mas que Deus ficou meio assim, Moisés, não fala mais nisso, se você continuar falando, é capaz de eu mudar de ideia, não fale mais nisso, né? Assim, que a oração tem um poder muito grande, mas Deus falou assim, eu estou morrendo de vontade de voltar atrás e deixar você entrar, mas você não pode entrar. Paulo orou três vezes, mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? na fraqueza. Gente, eu não posso mudar isso. Isso aqui não é um negócio muito fácil para nós. Ele está dizendo assim, que para o poder de Deus se aperfeiçoar, nós vamos ter que ficar mais fracos. Nós vamos ter que conhecer a fraqueza. Nós vamos ter que conhecer essa situação de debilidade. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, pois para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, olha, isso é difícil, hein? Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Só o próximo capítulo, 13, versículo 4. Ainda que foi crucificado, falando de Jesus, ainda que foi crucificado por fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos nele. Nós somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós. Amém? Então, é isso que Deus quer. Ele quer mostrar que a grande vitória, Deus está conduzindo, a gente não sabe de muitos detalhes, mas sabemos que Deus está preparando as coisas para um grande final de toda a história. A história da Bíblia, a história do Velho Testamento, do Novo Testamento, a história da igreja pelos séculos, a história contemporânea, toda essa história vai ter um final. Deus não é um Deus que deixa assim as coisas andando em círculo e qualquer hora, assim, por acaso, Jesus volta. Essa não é a história de Deus. Deus tem uma história que está sendo escrita, a gente não conhece alguns aspectos, então a gente não sabe quando que é o momento. Deus reserva certas coisas que só Ele sabe. Tem chaves muito importantes na palavra que nos mostram algumas coisas, mas vai chegar um final. Você só vai ficar entusiasmado com esse final se você sair um pouco da sua vida individual e prestar atenção à história de Deus. Deus tem uma história. Deus vai ser glorificado. Deus vai mostrar que Ele é Senhor. E essa história aqui continua. Infelizmente, nós vamos ter um pequeno intervalo. Domingo que vem é o culto da ceia, então não tem aula. E o outro domingo também eu vou estar num curso em Sorocaba, então não vai ter. Então tem dois domingos sem aula, ok? Se tiver outras pessoas que não estão aqui, ajude a avisar. Então, próximo domingo, 6, 7, 8, acho que é 8, né? Ou domingo, domingo 8 e domingo 15, não tem aula, ok? Só no terceiro domingo, ok? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que a Tua presença esteja, Senhor, sobre nós. Ó Deus, que nós possamos sair da nossa pequenez, da nossa mesquinhez, ó Deus, dos nossos sonhos tão pequenos. Ajuda-nos a ver o Teu sonho, a ver aquilo que o Senhor quer fazer, e também que nós possamos nos submeter, não ao príncipe deste mundo, mas que nós possamos nos submeter a Ti, que nós possamos dar lugar, ó Deus, naquela resistência de Acabe. O Senhor achou um jeito de entrar e mostrar o Teu poder, que nós possamos dar um lugar para que o Senhor entre e mude a história. Mas, ó Deus, livra-nos de ser como Acabe, de ser como alguém que não conhece os Teus caminhos, porque nós queremos permitir que o Senhor haja, mas queremos fazer parte, queremos deixar o Senhor agir no meio da fraqueza, para que realmente a glória pertença a Ti e para que todos saibam que o Senhor é Deus e para que o Senhor complete a Tua história na terra. Ó Deus, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe.